Pedir que os irmãos abram as Bíblias, aí, em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esta reunião tem homens veteranos, maduros, tem homens jovens, tem homens menores. Amém? Graças a Deus. Samuel, quando ele desmamou, ele foi colocado na casa de Deus para ficar ali para sempre. A mãe dele acompanhou o crescimento dele. E quando houve um desmame, hoje o desmame nem com 30 anos não sai, né? É difícil. Fica mamando. Então não pode ser um servo de Deus enquanto estiver mamando, né? Então temos que ser maduros. Samuel então foi desmamado. E quando foi desmamado, a mãe dele deixou ele na casa de Deus para sempre, junto com Eli, né? Junto com o sumo sacerdote da época. E ele se tornou o grande profeta de Israel. Não é mesmo? Então, quanto mais cedo você desmamar da mãe, você será um servo de Deus. Quando... um pouquinho para você saber desse desmame, como era um evento muito feliz e alegre no meio do povo de Israel, que se você olhar no capítulo 21 de Gênesis, tem um evento ali muito interessante. Me ajude a achar aí. É sobre a festa que Abraão fez quando Isaac foi desmamado. Verso 8 do capítulo 21 de Gênesis. Irmãos, pais que gostam de mimar seus filhos, saiba que você atrapalha ele de ser um servo de Deus. Tome cuidado disto. Aqui, Abraão, e cresceu o menino e foi desmamado. Então, Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Que maravilha, irmãos. Como Deus se interessa no crescimento espiritual de alguém. Como o Senhor se interessa pelo desenvolvimento de um determinado varão na casa de Deus. Que cada varão cresça e assuma responsabilidades junto ao reino de Deus. Amém? Isto que Deus quer. Devemos dar graças a Deus por todas as dificuldades que enfrentamos pelo caminho, porque é a maneira de Deus nos treinar. Diz a Bíblia que quando Israel era menino, eu o chamei de onde? Do Egito eu chamei meu filho. Ah, mas irmãos, ele chamou o povo do Egito, chamou seu filho do Egito, mas não introduziu logo na terra prometida. O que ele fez? Ele precisava fazer uma emancipação com aquele filho, porque quando Israel era menino, eu o chamei. Amém? Ele chamou e agora coloca em grandes provas, em um deserto, para que esse menino aprendesse a se virar na vida. Certo? A depender de Deus. Deserto é um lugar de dependência de Deus. Então, quando o menino aprende a depender de Deus, ele se torna um homem de Deus. Então era isso que Deus queria com Israel. Se Israel conseguisse entender que esse era o propósito, e que você vê lá em Deuteronômio capítulo 8, eu peço que alguém leia, onde ele diz: eu te deixei ter fome, te provei, te sustentei com maná, para te dar a entender que nem só de pão, nem só do leite, do seio da tua mãe viverá o homem, nem dos pratos de comida da tua mãe, mas da palavra de Deus. O varão que vai servir a Deus, que vai ser um servo do Senhor, é aquele que primeiramente aprende a viver da palavra de Deus. Ele é sustentado pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que ele vai servir o seu povo. É com a palavra do Senhor que ele vai servir o seu povo. Pode ler.
Ele te humilhou, mesmo que sentisses fome, e te alimentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor.
Procede da boca de Deus. Se você quer ser um servo de Deus, realmente aprovado por Deus, comece a se alimentar da palavra de Deus. Olha a história de Paulo. A história de Paulo está ali, creio que 1 Timóteo. Ele fala que o Senhor, desde que o Senhor me chamou, desde o ventre do quê? Da minha mãe. Bom, aí tem uma interpretativa. Chamou do ventre da sua mãe. Primeiramente, isso é naturalmente falando. Ele já tinha realmente uma indicação de Deus, nos propósitos eternos de Deus, que ele seria um varão de Deus com um propósito definido, num tempo definido. Graças a Deus. Nós estamos no nosso tempo. A definição de Deus em relação ao tempo é hoje para nós. Não deixa passar o hoje. Não deixa passar esse tempo. Então, não, é Gálatas, né? Gálatas, a experiência de Paulo. Ali o Senhor estava com todo Israel, mas o Senhor considerava Israel como uma unidade. Por que que o Senhor chamou essa reunião de varões? Deus quer varões consagrados na casa de Deus. Há quatro coisas, apontamentos que eu fiz agora mesmo. Primeiro, santificação. Em Tessalonicenses diz que a vontade de Deus, é no capítulo 4, é a vossa santificação. Né? É a vossa santificação. Depois eu apontei aqui o segundo ponto, unção. Terceiro ponto, vida. E quarto ponto, pão. Pão, palavra de Deus. Na casa de Deus tem que ter isso. O pródigo saiu da sua casa, e quando lá fora não tinha mais pão, ele lembrou, na casa do meu pai, né? Tem pão abundante. Ficar sozinho, congregar sozinho em sua casa, não vai ter abundância de pão. Mas é na casa de Deus onde há abundância de pão. Então ninguém sozinho vai ter abundância de pão. Mas vamos ver a história de Paulo aqui. Capítulo 1 de Gálatas. Verso 15 diz: mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou. Separou, essa palavra, me santificou, me separou. Santificação é separação. Me separou. Daí, qual o propósito de Deus separar um homem, né? Então, você me separou e me chamou pela sua graça. Maravilha. Deus chamou todos nós pela graça. Você não tem uma chamada diferente do outro. Todos nós temos uma chamada por graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. E continuando. Desde o ventre da sua mãe. Este mostra um contexto um contexto natural, nós nascemos do ventre da nossa mãe, claro, mas existe o contexto religioso. Cada um aqui veio do ventre do catolicismo, do ventre do judaísmo, Paulo veio do ventre do judaísmo. E ele foi separado do judaísmo. E Deus o salvou pela graça, quando ele estava perseguindo a igreja. Quando ele estava na sua religião mais ferrenha, alguns consideram Paulo assim como uma besta enfurecida, querendo destruir a igreja. E agora não, ele quer destruir seu próprio ego, morrer pela igreja. Sofrer por ela, né? Mas quando ele estava no ventre da sua mãe, judaísmo, ele perseguia a igreja. Agora ele foi salvo. Irmão, eu sei que você veio de um contexto, eu vim de um contexto também que rejeitava os crentes. Talvez você veio de um contexto muito sombrio, muito miserável. Todos nós viemos do ventre de alguma coisa. Né? Falando agora extranatural, do ventre da mãe em si, mas viemos de um contexto. Talvez você veio do ventre de uma política como o Zelote, que era combatente, militante pelos Zelotes contra o Império Romano. E Deus e Jesus chamou o Zelote. Talvez em algum ramo deste mundo estávamos fazendo militância. Mas hoje, irmãos, Deus quer a militância tua no reino de Deus. No reino de Deus. Deus quer militantes para o seu reino. Que abracem o reino. Que se importem com aquilo que você vai herdar. Nós herdaremos o reino de Deus. Ele é nosso. O Senhor disse: eu dei essa terra por herança a vocês. Ide, possuía. E o povo de Israel não foi, não quis ir. Ah não, tem muitos desafios, tem muitos gigantes, tem muitas coisas que não podemos vencer lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que você não chore na volta do Senhor por não ter buscado. É. Paulo, nesse contexto, se tornou um homem de Deus. E se você agora vê em todas as escrituras dele, tem algumas que são biográficas. 2 Coríntios, Filipenses, tem uma certa biografia do apóstolo. O que ele passou, o que ele sofreu, as situações. No livro de Atos você também vê. Mas ele, no final, ele fala: eu não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente. O que que prova-nos nas... Qual o objetivo das provas que vem para a nossa vida? É para ver se nós... No capítulo 8 aí, né? Capítulo 8 que nós lemos. Por que das provas? Para ver se nós seremos obedientes à visão que Deus nos deu. As provas vêm. Né? Para também ver se nós vamos nos santificar nesse tempo de dificuldade. Para ver se vamos manter a nossa integridade, o nosso caráter diante das situações. Se nós aprendemos a viver com abundância, quando vier um tempo de escassez, talvez Deus prove a nossa honestidade. Quanto poderemos caminhar sem tapear ninguém, né? Sem, de repente, buscar vantagem? Enfim, tudo estamos sendo provado em todas as áreas. Temos que saber que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, começamos aí com o desmamar, né? Estamos avançando. Irmão, eu pergunto, o que é que te impede de você ser um servo do Senhor frutuoso? Que dê fruto. O que é que te impede de crescer? Existe um grande pecado na questão da falta do crescimento. Sabe o quê? Negligência. Negligência. Abre a Bíblia aí, o irmão que está lendo. É, Hebreus capítulo 2. Comece a ler do verso 1 ali.
Por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda nas verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelo Deus que a ouviu.
Até o verso 4.
E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos por tempos, diversos milagres e dons do Espírito, distribuídos conforme sua vontade.
Aí, no verso 1 diz, aqui na minha versão diz, portanto convém-nos atentar com mais diligência. Mais diligência. Para as coisas que já temos ouvido, as coisas que temos ouvido no capítulo 1 é acerca de Jesus Cristo. E o começando o versículo 1 diz, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então quer dizer, mais diligência em ouvir o Filho. E daí, quando nós não ouvimos o Filho, nós não conseguimos alcançar uma maturidade. Nós não conseguimos produzir o fruto que vem, que advém de uma experiência pessoal com Jesus. Né? Olha, fruto, ninguém pode repetir o fruto que é do outro. Vida é algo essencial em si mesmo. Você não pode dizer, aquele irmão tem muita vida de Deus. Eu também vou copiar a vida dele. Não tem como copiar a vida, irmãos. A vida não tem como copiar, ou ela é essencial, é algo espiritual, é algo realmente que flui dentro de nós. Aqui também no versículo capítulo 5 de Hebreus, verso 10, diz, chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, verso 11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Será que era difícil a interpretação ou outro problema? Continuemos. de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Negligentes. Se nós não construirmos uma relação com Deus a ponto de ouvi-lo, nós não temos interpretação nenhuma das coisas. Por quê? Porque Deus não se interpreta, Deus se revela. Então, se nós tivermos uma relação com Ele, nós teremos a revelação dEle. Daí continua, diz assim, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Aí, uma experimentação do Senhor, ouvi-lo pessoalmente, desenvolver as faculdades internas do Espírito. É esta a região onde Deus fala. As faculdades do nosso espírito, porque o homem é constituído de espírito, alma e corpo. A princípio, quando Deus veio operar uma regeneração, a salvação nossa, Ele tocou primeiramente no nosso espírito. O Senhor prometeu que daria um novo espírito, um novo coração. E aí começou, e esta salvação é o que está lá em Provérbios 4:18. Quer ler? 4:18, Provérbios 4:18, que diz aí, ali está o processo de crescimento. A vereda do justo
é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Olha só, aí tem três estágios. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e até ser dia perfeito. A carta aos Hebreus, no capítulo 6, diz que tem que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo e seguir até a perfeição. Ter luz, andar numa vereda de luz, mais luz e mais luz, até ser dia perfeito. Irmão, quando você andar transparente no meio dos irmãos, como o sol do meio-dia, naquela luz resplandecente, sem pecado nenhum, uma vida reta diante de Deus, então você estará realmente alcançando uma maturidade. Não é quando você não for tentado mais, é quando você for tentado, porém, como disse o irmão Délcio, porém, a tentação é como um fogo na farinha e não como um fogo na pólvora. Santificação, irmãos, é a vontade de Deus, porque sem santificação, em Hebreus diz, ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Comece a se entregar a Deus para a santificação. Então os teus olhos serão abertos. Porque bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha, não tem irmão mais pecador do que aquele que aponta os defeitos da igreja e os pecados dos outros irmãos e não o dele. Ele está longe da luz. E assim, quando ele faz, ele mostra como que se ele fosse santo mais do que os outros. E ele não é capaz de permanecer no meio da congregação. E sendo que a Bíblia fala de que quem será removido do meio da congregação não são aqueles que têm falhas. Mas aqueles que têm pecado. Não são aqueles que eu digo que são pecadores. E se eu me afasto, então é eu que sou pecador. Né? Diz a Bíblia que o pecador não permanecerá na congregação dos justos. Qual o pecado que ele cometeu? Justiça própria, estendeu o dedo contra a casa de Deus. Então ele não vai permanecer. Porque se todos são pecadores e ele é justo, ele não vai permanecer. Mas ele está cometendo um pecado de estender o dedo e dizer, esses irmãos não me servem. Esses irmãos não me amam. Eu vou me apartar deles. Certo? Justiça própria. E a Bíblia fala em Isaías 64:6 que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Esta é a verdade, irmãos. Para nós construir a unidade, para nós testemunhar da unidade, nós precisamos o seguinte, todos nos humilharmos, dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós. Quando Neemias estava olhando o pecado do povo, ele não falou, ai Senhor, visita esse povo pecador. Ele disse, Senhor, nós pecamos contra Ti, por isso estamos aqui na Babilônia. Nós precisamos da Tua misericórdia. Daniel também fez a mesma coisa. Quando confessou os pecados dele, não confessou só o dele, ele confessou o pecado de todo o povo, e nem tão pouco ele acusou o povo, ele disse, Senhor, nós pecamos contra Ti, transgredimos. Transgredimos, o que, que nós transgredimos? A falta de amor para construir a unidade do Espírito, para permanecer, para prevalecer. Porque apontamos o dedo um contra o outro, e aí nós pecamos contra o Senhor, e o Senhor se afasta de nós, a glória de Deus vai embora. Isto é pecado. Ezequiel fala que o Senhor mandou um anjo marcar a testa daqueles que gemiam. Vejam, não reclamavam, não murmuravam, gemiam por causa da transgressão de Israel. Estavam gemendo, pedindo a Deus que a glória não se afastasse da casa de Deus. E a glória se afastou. Mas aqueles que estavam marcados, que gemiam, o Senhor guardou. Outros morreram. Irmãos, há um retorno da glória. Será que nós estamos felizes, o nosso pensamento está pensando no retorno do Senhor Jesus Cristo? Irmão, pensar na volta do Senhor é pensar no retorno da glória de Deus na casa de Deus. Os que amam a casa de Deus são bem-aventurados. Santificação, irmão, sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu estou falando da questão da boca aqui, da santificação da boca, que o irmão mostrou em Isaías 6. A falta de santificação na boca. Existe a falta de santificação na alma. As concupiscências. Irmãos, há bem pouco tempo se fez grandes pesquisas de crentes envolvidos com pornografias. A pornografia mata a espiritualidade, ela destrói o espírito do homem. A pornografia, ela marca a mente humana, ela imprime na alma uma mancha irreparável. Ela é uma desgraça, uma maldição, porque ela corrompe. Se ela corromper os pais na pornografia, a geração seguinte será contaminada, porque milhares de demônios seguirão aquela geração. É necessário tomar posição de retidão diante de Deus. É necessário tomar realmente uma rigidez tremenda, um zelo tremendo que consuma nosso coração e lançar longe essa desgraça dos nossos olhos. É uma miséria. Eu estou com 65 anos, eu tenho imagem de coisas quando eu era criança. Estas coisas da sexualidade, nem com 70 anos se apaga da mente da pessoa. Ela precisa agora se dedicar na palavra de Deus para lavar, tirar essa mácula, arrancar do coração. É só a misericórdia de Deus para limpar o coração. Devemos afastar essa perversidade da casa de Deus. Nós devemos ter cuidado com as redes sociais, nós devemos ter cuidado com a televisão, com o cinema, com todas essas coisas, irmãos. Talvez você vai ouvir a minha voz quando o Senhor Jesus voltar. O Senhor vai estar diante de você e você vai estar ouvindo essa pregação, se você não se arrepender disso. É necessário a santificação, se dar a santificação. A maior demanda do Senhor Jesus Cristo hoje é que Ele está trabalhando na igreja com a sua palavra para santificar, com a lavagem da água pela palavra, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Irmão, se você não escuta a palavra, como será lavada a tua alma? Não cuide inocentemente das redes sociais com inocência. E tampouco com ousadia. Se afaste. Fugi da prostituição. Fugi da idolatria. Quando há um ídolo dentro de nós, nós temos que oferecer sacrifícios a ele. E se há o ídolo da pornografia, temos que abrir alguma imagem para oferecer sacrifícios para ele. O ídolo não é aquele que está lá fora, é aquele que está dentro e que nós entregamos sacrifícios para ele. Sabe? Podemos apresentar a ele um grande montante de dinheiro para adquirir tanta coisa que vá satisfazer esse ídolo que está aqui dentro. Nós precisamos, irmãos, amar mais a Jesus Cristo do que nosso ego. E buscar a face de Deus mais do que todas as coisas. Nós temos que sair daqui como homens definidos em nossa vida. Nós queremos o Senhor Jesus Cristo ou não queremos? Queremos o Senhor. Nós queremos ver a glória do Senhor. Irmão, o Senhor mandou falar sobre essa questão de pornografia. E eu não penso que estou falando lá para as pessoas lá fora. E eu não penso, segundo o discernimento espiritual, que você não esteja envolvido. Cuidado! Se arrependa hoje. Busque ajuda. Se humilhe diante de Deus. Santificação. Os sacerdotes no tabernáculo se santificavam primeiro, depois eram ungidos e poderiam oficiar o serviço na casa de Deus. Sabe por que a maior parte não se levanta como verdadeiros servos do Senhor? Eles estão escravizados, praticando indulgência contra os seus próprios egos, adulando os seus egos e alimentando com pecados de estimação. E então, eles não podem ser servos do Senhor. Porque Deus não lhes dá revelações. Eles não têm o ego quebrado. Os outros têm que alimentar eles, e eles não poderão alimentar ninguém, porque são egoístas. Eles nunca se arrependem da ira. Ira é pecado também, irmãos. Ira causa divisão. A insubmissão leva-nos a provocar divisão no corpo. Homens de verdade. Deus busca homens de verdade. Homens que amem o Senhor. Irmão, grave isso. O que está falando no teu coração aí? Sabe, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ame a palavra. Eu sei que você deve ter vindo aqui na esperança de que Deus trate teu coração. Não é verdade? Você está nessa esperança. E é por isso que o Senhor está falando com você. Hoje é um dia de esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas nada poderá realmente trazer glória para nós. Jesus Cristo, sim. Ele é a esperança de glória. Porque o Senhor quer nos preparar, nos santificar. Para quê? Para toda boa obra. Está lá? Está lá em 2 Timóteo. Nós precisamos ser um só homem. Amém? Um só homem. Irmãos, esses dias eu estava ouvindo alguém falar daquela passagem que um paralítico veio carregado por quatro pessoas trazendo o paralítico. E o que eles fizeram? Romperam o telhado da casa e colocaram ele na presença de Jesus. Eu pergunto, você já levou alguém na presença de Jesus? Você já viu alguém incapacitado e você se compadeceu e o levou na presença do Senhor? Talvez espiritualmente você não esteja capacitado, por isso não leva ninguém na presença de Deus. Porque a presença de Deus desapareceu da tua vida há muito tempo. Irmãos, a presença de Deus nos traz sensibilidade, nos traz irmandade, nos traz amor, afeto, carinho uns pelos outros, socorro, traz uma vida de interesse pela vida do próximo, pela vida do outro irmão. Considera o outro superior a si mesmo. É maravilhoso. Quando Jesus está em nós, faremos tudo o que Jesus faria, certo? Ele faz dentro de nós. Você quer que Cristo seja revelado em você? Porque Paulo falou, aprove a Deus revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse. Então um pregador foi revelado dentro dele, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pregador. Jesus Cristo é o pregador. Jesus Cristo é o maior pregador, precisa ser revelado em nós. Se você vê aí, me parou na frente aqui a escritura de 2 Timóteo capítulo 2, verso 10, veja o que diz aí. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Olha, uma coisa é interessante. Uma coisa é Deus te usar para levar alguém à salvação, amém? Amém?
Amém.
Oh, foi maravilhoso quando alguém pregou para você e te levou à salvação? Foi maravilhoso, não foi? Amém, glória a Deus. Mas agora existe uma outra maravilha. Que alguém te leve a alcançar uma salvação com glória. Ah, então existe outro nível na salvação. A glória, irmãos. Nós não fomos saídos do inferno para continuar no natural. Nós saímos, fomos salvos para entrar na abundância de vida, para entrar na glória de Cristo. Uma salvação com glória eterna. Então, tudo que Deus tinha para o povo de Israel não era que eles saíssem do Egito e fossem viver uma vida ali gostosa. Não. era para que eles avançassem, né? E eles vissem e adorassem aquela glória que depois de edificado o tabernáculo, que era a figura da vida deles, que a habitação de Deus seria neles. Aí o Senhor veio e a glória entrou naquele tabernáculo depois de edificado. O Senhor edificou a igreja e agora é o seguinte, irmãos, nós estamos nos santificando para que a glória entre e habite. Porque a santificação é uma edificação separada do mundo completamente, que ninguém vê, o Espírito Santo está fazendo, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, plenamente Ele habite. Esse é o conselho de Deus, um crescimento de fé em fé, de glória em glória. Agora passe mais adiante no capítulo 2 aí. Verso 20 diz, Timóteo, 2 Timóteo 2, 20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. Nós vemos aí que ouro trata-se da vida, natureza, vida e natureza de Deus, e a glória de Deus é o ouro, amém? E a prata representa o quê? Aí diz ouro e prata. Prata significa relação a uma obra que Deus fez, a obra da redenção. A obra de Deus, ela tem que ter esses dois aspectos. Um homem crente de verdade tem esses dois aspectos na sua vida. Ele tem a vida de Deus, a natureza da vida de Deus, ele tem também a natureza da glória de Deus na sua vida, porque quando o homem pecou, ele destituído foi da glória de Deus. Agora ele tem uma imagem diferente na sua vida. Então isso é o ouro. E ele tem também a prata, porque trata-se da obra da redenção. Jesus morreu na cruz e o salvou. Mas aqui existe também vasos de pau e de barro. Irmãos, obra de Deus, ouro e prata, é aquilo que você faz em andar no Espírito. Pau e barro significa tudo que é humano. Tudo que é carne, tudo que é humano. Então, o que é para a honra aqui? Ouro e prata. É o que anda no Espírito. E pau e barro. Irmão, se nós andarmos na carne, é uma desonra. É uma desonra na casa de Deus. Por isso, aqueles pecados da carne, desonra Deus na sua casa. E daí, diz ali, uns porém para honra, são os primeiros, outros porém para desonra. E agora? De sorte que se alguém se purificar destas coisas, que desonra o Senhor, certo? Será vaso para honra, santificado e idôneo. Para quê? Para uso do Senhor. Olha, o The Austin Sparks, ele disse o seguinte: ministério é vida. Você não mede ministério pela sua falácia. Você não mede ministério pelos seus discursos. Você mede o que é um ministério de fato, é o quanto de vida ele possui, o quanto de vida ele transmite. É isto, irmãos. Então, o quanto de vida é aquilo que eu busco na presença do Senhor. Porque mesmo eu sabendo toda a Bíblia, sendo até um grande teólogo, eu posso e estar completamente morto, falando palavras ao vento, palavras na mente das pessoas, mas nenhuma vida ao coração do povo de Deus, irmãos. Por isso a nossa relação com Deus de santificação é de suma importância. E para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Toda boa obra. O Derek Prince, ele interpreta essa passagem aqui, ele entende essa passagem aqui de 1 Timóteo, deixa eu ver se é a primeira ou a segunda carta, onde eles se entregaram a vãs palavras. Creio que deve ser a primeira mesmo, vamos vendo aqui. Dizem como, verso 3, como te roguei quando parti para Macedônia que ficasse em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus. Irmãos, nós precisamos de edificação de Deus e não ficar discutindo questões, irmãos. Questão do arrebatamento, tribulação, essas coisas, irmãos. Pode ser que realmente o Senhor não deixou finalizado nenhum ponto, nenhum outro, para que nós sejamos humildes e andemos realmente amando uns aos outros. Não é mesmo? Às vezes nós achamos alguma questão na Bíblia, ela não é uma questão assim, fundamento. Ela é uma questão real e verdadeira e necessária de compreensão. Porém, se não a compreendemos plenamente, a santificação é o que importa. A santificação é o que importa. Se você não tiver santificado e houver arrebatamento, você não vai ser arrebatado. Não é mesmo? E se Deus quiser passar toda a igreja pela tribulação, é sinal que alguma coisa falta na santificação dela e vai passar no fogo de novo para ser provada e para ser purificada e depois levada. Então, irmãos, em qualquer maneira, você ama a santificação, você ama teu Deus, então você está disposto a passar qualquer situação. Né? Mas eu estou esperando o Senhor. Você pode esperar o Senhor. Pode ser que o arrebatamento aconteça. Né? Ou pode ser que não aconteça. O problema é do Senhor, não é nosso. A nossa vida é se santificar para a glória de Deus. Alcançar uma salvação com glória. Estarmos presentes no reino dEle quando Ele estabelecer seu reino sobre a terra. E não ficar fora. Então, continuando aqui. Produz questões do que edificação de Deus. Então nós estamos assim, muitas vezes discutindo, os irmãos vão na nossa casa para ter comunhão conosco e não saem edificados. Eles saem já contra o outro irmão que pensa diferente. Não, não pode ser assim. Não, nós temos que nos amar, o outro irmão dê liberdade. Eu lembro em Friburgo, acho que o João estava lá nessa reunião, quando a primeira vez que o Rubens, judeu, contrariou o nosso entendimento sobre que todo mundo ia passar pela tribulação. Ele chegou e pregou, Aniceto convidou nós ali para um ato consagratório de um irmão, e convidou o irmão Rubens, que é um judeu convertido, para falar sobre um tema, e ele falou da volta do Senhor, e ele falou, e eu sei que alvoroçou todos os irmãos, mas ele está falando contra. Eu falei, calma, irmão, seguinte, ele não está falando nenhuma heresia, ele está falando que ele entende. Ele entendeu, não é um ponto essencial, vamos aceitar o entendimento dele. Se nós entendemos diferentes, vamos ficar, como diz os jovens, né? Vamos ficar de boa. Vamos ficar de boa, nós somos irmãos. Quantos homens na história da igreja, eles divergiam no entendimento acerca dessa questão, mas eles caminharam em plena comunhão. O Gino e o Stephen Cowan. Gino tinha muita apreciação pelo irmão Stephen Cowan e ambos pensavam diferentes. Nós precisamos entender, irmãos, saber amar uns aos outros. Precisamos amar uns aos outros. Sabe que o irmão, que ele, de repente, quando ele traz um assunto que contradiz o que eu entendo, é muito, muito melhor você ouvir, porque quem sabe acrescente algum ponto que você não sabia. Né? Acrescente alguma coisa que você não sabia, você pensava que sabia tudo. E o Senhor nos edifica. E outra, vai haver uma edificação muito maior, porque a gente vai, né? Eu não sei se era John Wesley e mais um irmão, que eles tinham diferenças doutrinárias. George Whitefield, creio que foi ele. E George Whitefield, quando partiu para o Senhor, ele falou, quero que o John Wesley venha pregar no meu sepultamento. Ele falou isso antes de partir. Então, nós temos que partir de boa, irmãos. Se o Senhor vier arrebatar, nada pode impedir, nada seja pesado que o Senhor não possa nos levar. Amém, João? Imagine, você está pesado com os irmãos, está ali cheio de peso. Ou o Senhor vai dizer, não, você está muito pesado para me te arrebatar. Alivia, alivia o teu coração. Abraça teu irmão, ame ele. Se ele te exortou, dê graças a Deus. Né? É aqui que quero chegar, no verso 5 aí. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram, o quê? A vãs contendas. Viu? Derek Prince interpreta essa passagem. Ele está falando sobre o amor. E quando ele fala sobre amor, ele lê esse texto, porque o amor está mencionado no versículo 5 aí. E ele diz ali no final, que se entregaram a vãs contendas. No espanhol diz assim, vãs palavrerias. Vãs conversações. O que ele disse? Ele disse que tudo que você for falar, se não estimular o amor ao próximo, é vã palavrerias. Se você for falar alguma coisa para alguém, seja somente para incentivar você a amar mais aquele outro irmão. Né? Tem a história do, acho que o Darby, né? Darby e o irmão Milton, não, aquele do coração, né? Apóstolo do amor, Chapman, né? Alguém, acho que foi falar dele, né? Pro Darby, falar mal dele. E o Darby disse, olha, porque Darby era um erudito bíblico, muito erudito. Ele até escreveu uma Bíblia, erudito bíblico. E o Chapman era um homem simples, ele não era erudito. Ele não era um teólogo em si. E só que havia uma diferença, e os irmãos vieram falar mal do irmão para ele. Ele disse, olha, nós entendemos sobre as regiões celestiais, mas ele vive nas regiões celestiais. Então, irmãos, é viver nas regiões celestiais. Não é entender, é viver. Então, se nós vamos falar alguma coisa de alguém, que seja para que aquele irmão que você falou, leve ele a amar mais o outro. Se você não levar a tua conversa, não for avante para os irmãos amarem mais os outros, então não leve avante essa conversa, porque é vã. Né? Essa conversa não presta. Devemos realmente buscar, porque senão, irmão, não tem unção sobre a nossa cabeça para nós podermos, sabe? O que que trabalha? É a unção que trabalha. É em 1 Coríntios, 2 Coríntios 1:21, eu creio. Diz aí, olha só, agora se precisa da unção, santificação e unção. Santificar o coração, santificar a boca. E o verso 21 aí diz, mas o que nos confirma convosco e em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Se santifique para que Deus te unja. Deus ungiu Davi, porque Davi tinha uma apreciação e um cuidado pelo povo de Deus. Ele estava lá, ele queria muito lutar naquela guerra, ele queria defender o seu povo, mas o seu pai falou, não, você vai cuidar das ovelhas, fica aí. Deixou ele lá no campo, cuidando de ovelhas. E Deus o escolheu para defender o povo de Israel, um pastor. Não sabia manusear a espada, mas você vê como a espada do Espírito realmente lhe caiu bem. No primeiro momento ele não usou a espada, mas depois seus inimigos não se sustentavam em pé diante da sua espada. Irmãos, que o Senhor te encha do Espírito Santo, te unja e você seja um homem santo, para que as palavras dEle, a revelação dEle, se manifeste na tua vida. A vida de Deus é importante. Então, unção e vida são necessários para o ministério. Então, vida, abre... eu ia ler alguma passagem? Não citei nenhuma, né? Não, né? Agora, João 10, então. A necessidade de vida. Irmão Sparks fala que há uma grande necessidade na igreja de vida. E o ministério se revela, você não precisa ficar de dedo procurando achar, irmãos. Olha, a unção, irmão, vou dizer uma coisa. A unção, aquele que tem mais talento, mais facilidade para falar e para pregar em si, não, a unção não faz essa distinção. Esse que fala melhor, tem mais talento e tudo mais, não vai levar vantagem sobre aquele que tem menos capacidade. Por quê? Porque a capacidade é Deus mesmo. A unção é Deus mesmo. Então não vai haver diferença, irmãos. O que importa é a unção. A unção é que importa. E agora... também não podemos sair aí correndo, escolher ministérios e tal, porque está faltando em algum lugar para preencher uma vaga ali. Nada disso, irmãos. Sabe o que, irmão Sparks aconselha? Deixe a vida crescer. Quando a vida cresce, o ministério aparece. É, pense bem. Pense bem uma coisa. Ministério de João Batista. Está aqui o ministério de João Batista. Na mão direita, ele está lá realizando as coisas, pregando veementemente. E agora, quem é o verdadeiro ministério? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está bem evidente. E ele diz, é necessário que ele cresça e eu agora diminua. Porque a vida chegou. Ele é o pão da vida. Ele é o Cordeiro que vai dar vida ao mundo. Ele é a vida. Jesus é a vida. Então, se Cristo crescer, a vida será manifestada. E o ministério de Cristo também. Então, é isso que precisa na igreja. Porque nós escolhemos os que têm melhor performance. Ou talvez aqueles que se aproximam mais da gente. Olha, Josué andou com Moisés. Todo aquele grande, terrível deserto. Josué fiel ao lado de Moisés. E quando chega no final, o Senhor diz, Moisés, você vai ser recolhido. E ele falou, Senhor, por favor, coloca um que possa levar esse povo para que não seja como ovelha sem pastor. Ele não disse, por favor, Senhor, eu escolhi Josué para... E o Senhor falou assim, quem está do teu lado? Ele disse, Josué. A vida de Josué foi sendo escrita no céu. Aquela vida cresceu. Aquela vida cresceu na presença de Deus. Aquela vida estava sempre na tenda. Estava lá no tabernáculo. Apreciando o quê? Deus. Olhando para a face de Deus. Vendo ali e ouvindo as coisas que Deus falava a Moisés. Ele nunca se apartou daquela tenda, porque quando ele viu o tabernáculo ser edificado, e ele viu aquela nuvem de glória descer e entrar no tabernáculo, e ele conseguiu ver que Moisés não conseguiu ficar dentro do tabernáculo, e nenhum sacerdote ficou lá dentro, só a glória do Senhor. A partir daquele momento que o Senhor se manifestou lá, ele ficou contemplando o Senhor, ele ficou lá, então sua vida foi crescendo. Então o Senhor o escolheu. Deus precisa de homens, de irmãos com vida, para dar vida ao seu povo. Porque nós só queremos ouvir discurso, não é verdade? Ó, me fale bem a verdade, que você gosta só de ouvir palavras, um bom estudo, maravilhoso, aprofundado, não é verdade? Irmão, não se engane, vida, vida. Tem muitos que são fominha para pregar. Eu lembro do Adonias. O Adonias já estava um homem experiente de Deus. Ele já nem queria pregar mais. É uma carga tão grande que às vezes a gente quer passar para outro. Mas não podemos passar. Quando Adonias foi num encontro em 2018? Em São Paulo. É. Ele queria pregar uma vez só. Eu falei, irmão, você não vai pregar uma vez só. Você tem que pregar mais vezes. É. Nós queremos aprender com você. E graças a Deus aí ele pregou mais vezes. Aqui João 10. Necessidade de Deus na igreja. Esse capítulo é maravilhoso porque ele mostra a vida. Capítulo 10 de João. Mas vamos voltar um pouco antes. É o verso 10 e 11. Diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E no verso 11 diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, é essa passagem aqui, o verso 10. Eu sou o bom pastor, né? E ele diz ali também, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim. Essa palavra, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Ele não disse: eu vim agora para interpretar a lei para vocês, né, trazer bastante estudo bíblico. Não, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Esta é uma necessidade grande na casa de Deus. Quando a vida cresce, certamente tudo vai crescer, os ministérios vão aparecer. E outra, a necessidade de pão, pão para comer. Esse pão, ele é compartilhado. Agora, Jesus, capítulo 14 de Mateus, no primeiro milagre, né, dos pães, primeiro milagre dos pães, do 13 em diante, vamos ver. Jesus, ouvindo por isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão, isso nós devemos herdar de Jesus, por favor, né? Você quer herdar um coração cheio de compaixão da parte de Jesus? Amém? Essa é uma característica pastoral. Você precisa de uma sensibilidade e compaixão pelas pessoas. Então, Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias, comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: aqui é a chave, o pão na casa. Irmãos, temos que ter o pão do céu, buscar o pão do céu, e outra coisa, temos que levar, depois nós vamos ver, um cesto para nossa casa, para repartir com outras pessoas. Diz assim: não é mistério que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Quantos pães você tem para dar, irmão? Para repartir? Não importa. Eu lembro que o Delcio, quando ia compartilhar, ele dizia assim: irmãos, eu vou repartir meus 5 pães e meus 2 peixinhos. Certo? O que você tem de pão? Ou você não tem nada? Nunca ouviu o Senhor? Ele nunca fez milagre na tua vida? Não multiplicou a tua vida? Não tem multiplicado todos esses anos, dando pão para você comer, para você repartir? Mas, irmão, receber o pão da vida e ficar sentado em casa sem repartir com ninguém, não vai funcionar. Ministério só funciona quando a gente anda. Quando a gente vai. Jesus não disse: fique em casa, fique em Jerusalém, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e vão ficar até morrer em Jerusalém. Não. O que ele disse? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder e ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e aonde? Até Paranaguá, aleluia! Até Curitiba, maravilha! Morretes, opa, Morretes! Glória a Deus! E aí, continuando, né? Trazemos aqui, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Sabe por que a gente não leva pão para casa e não multiplica para dar para os outros? Porque a gente sai falando mal, demorou aquela palavra. Nossa, tô com uma fome terrível, tem em casa e não para de pregar. Jesus pegou aqueles pães, abençoou. Abençoe a palavra que você escuta. Apresente-a diante de Deus e diga: Senhor, obrigado. Talvez aquela palavra você não entendeu, mas como você deu graças, ela se multiplicou, ela se dimensionou na revelação, e talvez você vai ter mais revelação do que o pregador. Nós não pensamos isso, porque não abençoamos, então nós minguamos, porque reclamamos do pregador. Talvez Deus possa te dar uma língua que explique bem melhor do que aquele pregador falou. Mas não vai te dar, porque você não abençoa a palavra, o ministério dos outros. Quem não abençoa o ministério dos outros, nunca vai ter um ministério abençoado. Não vai ter. Deus pegou o irmão lá, o homem que orava, John Hyde, quando ele começou a falar mal de um pregador que não tinha êxito no seu ministério na Índia. Ele pensou, ele não conseguiu falar. Quando ele pensou em criticar na oração, o Espírito Santo falou: não, abençoe e dê graças por esse pregador. Ele tinha ido na Índia para pregar, e John Hyde só foi na Índia para ser um intercessor. E Deus, 2 meses depois, encheu aquele pregador do Espírito Santo, ganhou centenas de milhares de pessoas lá na Índia. E hoje eu sei que tem um missionário na Índia lá, que está lá e Deus está o abençoando. Aquela oração, aquelas ações de graça pelo pregador, Deus agora enviou mais. Então, abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão, certo? Então, e diz aqui: e comeram todos, saciaram, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Veja que mencionou os homens aqui. Quem levou os 12 cestos cheios para casa? Quantos discípulos tinha? 12. Então, eles puderam levar um cesto para cada um, para repartir nos vilarejos ainda. Cada um levou um cesto. Então, irmão, era cesto de migalhas. Pegue tudo que você ouviu até agora, junte tudo. Vai dar muitos cestos para você repartir. Entendeu? E para finalizar, que não esqueça da santificação para que Deus te use. É Jeremias 15, 16 a 19. Vou encerrar com esta. Irmão, se você se meteu em alguma impureza sexual, pornografia, se arrependa hoje, não saia daqui sem arrependimento, sem acertar esse passo. Porque senão no dia do Senhor, hoje você não terá ministério nenhum, e no dia do Senhor você também não vai participar do reino de Deus. Jeremias 15, 16 a 19. Achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Verso 17. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói, não admite cura. Serias tu para mim como um ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Verso 19 diz a resposta de Deus, né? Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares ou te converteres, no caso, então te trarei e estarás diante da minha face. Amém? Todo ministério é uma vida que está sempre diante da face de Deus. Quando se fala das duas testemunhas, diz que são dois filhos do óleo que estão perante o Senhor de toda a terra. Lá em Zacarias fala isso. Que aquelas duas oliveiras são dois homens que estão perante a face do Senhor de toda a terra. Então quer dizer, todo servo do Senhor é aquele que está sempre diante do Senhor. E o Senhor promete isso: se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E agora, continuação do verso. E se apartares o precioso do vil, serás como minha boca. Torne-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Se apartares o precioso do vil, serás minha boca. Amém? Quem quer isso? Ajoelhe-se diante de Deus, se você quer ajoelhar, ou dobra teu coração diante do Senhor e diga: Senhor, essa palavra realmente me confrontou, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar, e eu não tenho força, mas o Senhor tem poder para me libertar, para me curar e me preparar para a tua vinda. E também para ser uma testemunha, Senhor. Quero dar muito pão para os necessitados, para os famintos. Ó Senhor, faça em mim esta tua obra. Cumpre-se em mim conforme a tua palavra. Faz esta oração diante do Senhor. E o Senhor realmente te abençoará. Amém, Senhor. Muito obrigado. Aleluia, Senhor. Glória a ti, Senhor. Quero ser, Senhor amado. Se quiserem orar uns com os outros, ore uns com os outros aí. Você seja humilde e fale: irmão, ore por mim, porque essa palavra eu preciso acertar minha vida em tal ponto, eu preciso de ajuda. Não, é melhor você se humilhar do que você manter-se forte, né? E depois você sempre será um crente fraco. Mas a fortaleza na nossa vida é a presença de Deus, é a santidade. Não tem nada mais forte do que a santidade de Deus, porque a santidade de Deus queima. Ó Senhor, obrigado, Senhor. Também diz que o amor é forte como a morte. Então, o amor de Deus no nosso coração vai nos tornar fortes. Aleluia. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ame a tua esposa. Ame a tua esposa. Demonstre isso com atos, com atitudes. Faça isso. Você tem o coração de Jesus, ele precisa crescer em você. Aleluia, Senhor.